Natão, vem aí, garoto de São Pedro do Ivaí. Natão, vem aí, garoto de São Pedro do Ivaí.
Esse ano quero paz no meu coração.
7:11, né? 7:11. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, né, a nossa prefeita municipal, a Maria Regina Della Rosa Magri, na última semana de 2016. Isso mesmo, né? Regina, bom dia. E mais uma vez, Regina, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui no nosso programa. Bom dia, prefeita.
Bom dia, Tatão. Nós é que agradecemos o convite. E é um prazer estar aqui com você nesses últimos, acho que 3 dias, né? Que falta,
verdade.
3, 4 dias.
Sim.
Né? Saído da prefeitura. E como você falou, vamos falar um pouquinho, né? Você tinha me convidado para vir, fazer,
sim,
uma retrospectiva dos 8 anos, cada dia falar uma coisa. Então, nesses dias aqui, a gente vai vir um pouquinho e falar, né, com vocês.
Tá, Regina, então deixa eu já perguntar uma primeira coisa para você, é o seguinte. Nesses últimos 8 anos, a gente sabe que você acabou se dedicando aí mais à vida pública do que, às vezes, talvez, né, na vida em casa, com a família, com o esposo, os filhos, a mãe, né? Você podia ficar à vontade, Regina, para falar com a gente. Hoje o programa é seu, pode ficar à vontade. Quem é que te marcou mais aí nesses últimos 8 anos, prefeita?
Nossa, foi tanta coisa, mas eu acho assim que... Principalmente assim, eu acho que foi o carinho, sabe, Tatão?
Sim.
É muito difícil ser prefeito de uma cidade, a responsabilidade é muito grande. E aquela sensação de você encontrar com as crianças, os idosos, o carinho mesmo das pessoas,
sim,
é que fazem você, que te motivam, sabe?
Certo.
Que motivação é uma coisa interna, então você sente assim, quando o cansaço bate, o desânimo, porque você tem que bater em várias portas, né? Às vezes, muitas,
certo,
vezes vocês que estão ouvindo, vocês pensam, ah, o prefeito é aquela coisa toda. Não, o prefeito é aquela pessoa que tem que sentar, que tem que esperar para ser atendido por um secretário, ser atendido por um deputado, muitas vezes nem é atendido pelo deputado, é a própria assessoria que atende, que te ajuda, né? E você vai pegando contato com outras pessoas, então você vai facilitando o teu trabalho, né?
Certo.
Você às vezes nem precisa falar com o deputado, você já sabe com quem que você vai falar, um assessor já te leva, ó, me leva lá e tal, tal, e você vai agilizando. Mas eu assim, o que mais difícil, assim, eu lembro como se fosse hoje, passou assim, dia primeiro, a noite do dia primeiro pro dia 2, foi uma sensação, assim, muito difícil.
Certo.
Você, sabe quando você para e você fala, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida?
Certo.
Né? Porque daí que você tem noção que você é prefeito, que você tem a responsabilidade de uma cidade, né?
Certo.
De cuidar bem daquela cidade.
Certo.
Então foi naquele momento, assim, que eu parei, olhei para a cidade, assim, já tinha ouvido muito das pessoas, porque durante a campanha você anda de casa em casa, você ouve o que as pessoas vão falando, eu tenho mania de anotar, eu fui anotando tudo, sabe? Depois eu peguei e fiz uma relação de coisas, né, que as pessoas sentiam necessidade, que era sonho da comunidade, e a gente começou a colocar, a transformar aquilo em projeto, sabe?
Certo.
Não sei se vocês sabem como funciona. Existe um sistema que chama sistema de convênio, que é o SICONV. Nesse SICONV, você coloca todas as demandas do município. Todos os anos você tem que colocar novamente. E para você colocar, você não coloca só objeto, pavimentação de tal rua, não. Você tem que colocar justificativo por que você quer aquilo, o valor, o tamanho. Então, praticamente, você faz um pré-projeto. Sabe? Nós, nesses anos todos que a gente está na prefeitura, em 2009 fizemos, 2010, não caiu naquele ano? Você faz novamente, vai abrir no ministério, porque o ministério é assim, você não consegue colocar o tempo todo no SICONV. Às,
sim,
vezes o ministério está fechado. Quando ele abre, o pessoal da empresa que dá assessoria para o município já liga. Ligava para mim, Regina, ó, tá, o ministério está aberto. E eu já tenho todo selecionado as coisas mais ou menos que a gente pretendia. Aqui o Córrego Mogorim, tem aquele, né, aquele grotão lá do Tumara, são alguns passivos ambientais que o nosso município tem. Então, todos os anos a gente colocava. Teve um ano até que saiu no Ministério da Justiça assuntos difusos. Daí o moço que dá assessoria para nós, o Gerson, falou: Regina, olha, eu acho que dá para colocar aquele negócio do Córrego Mogorim. Falei: mas Ministério da Justiça? Falei para ele: me parece que dá. Daí vai, você faz todo o levantamento. Uma vez veio até um engenheiro de Maringá aqui e fez para nós todo um pré-projeto para a gente poder encaminhar. Então, assim, é todo um trabalho. Nesse levantamento, esses dias que nós fizemos, tanto de pleitos, tanto da parte federal quanto estadual, só de pré-projetos, de coisas, de pleitos que o nosso município fez, passa de 100 milhões, se não me engano, 102 milhões. O Gerson fez um levantamento dos recursos, né? Ele falou: Regina, passa de 102 milhões, só o que nós pedimos. Que nós ia pedindo, sabe? Certo. Tinha uma coisinha aqui e ali. Às vezes eu falava para ele: o que, que os outros municípios pediram? Quero ver se alguma coisa encaixa com São Pedro, né? Daí eu pegava todo aqueles pleitos, aquelas demandas que ele tinha pego dos outros municípios, passava para mim, eu estudava aquilo, algumas coisas, eu falava: isso serve para mim. Daí nós colocávamos dentro da nossa realidade, que tem tantos habitantes, é tanto tamanho, daí a gente fazia desse jeito. Então, assim, no governo federal, esse CONV. No governo estadual, já funciona diferente. Você faz, você vai na secretaria, faz um ofício, protocola aquele ofício. Eu me lembro que quando eu vi que tinha um programa da Biblioteca Cidadã, lá em Foz do Iguaçu, no encontro dos prefeitos eleitos, eu vi o que precisava de documentação. Daí, quando eu vim para a prefeitura no dia 1º, logo no dia 2, acho que foi o dia 3, o comecinho, eu conversei com a Amélio. Daí eu pedi para o Amélio, falei: Amélio, olha, precisa disso. Daí eu já peguei o terreno, pedimos a certidão atualizada, juntei tudo. Então não fui só com o ofício. Eu cheguei na Secretaria da Cultura, eu já estava com tudo. O ofício pedindo, protocolei, mas já com os documentos juntos. Mas eu não sabia que o deputado ajudando a coisa facilitava mais. Certo. Né? Eu pensava que eu indo direto eu conseguia, tá? Mas eu peguei esse protocolo, que também serviu, peguei esse ofício protocolo e fui pro deputado. Cheguei pro deputado: olha, deputado, o senhor pode dar uma força? Poxa, Regina, se eu tivesse vindo aqui, eu colocava meu ofício junto com isso, facilitava mais ainda. Falei: então agora eu já aprendi. Então eu pegava, ia no deputado com o meu ofício, pegava o dele, muitas vezes o assessor: não, deixa que eu vou lá e protocolo. Falei: não, deixa que eu quero protocolar. Então nesse de você ir lá protocolar, você já conhecia um, você já conhecia outro.
E se familiarizando
outro
com as pessoas,
isso,
né?
Isso. Principalmente, eu aprendi assim a ter muita amizade com o secretário. Secretário do secretário, o pessoal que dá suporte. Sim. E esse pessoal, às vezes, facilita a tua vida. Ó, Regina, ele não veio, mas se ele vir, eu dou uma encaixadinha aí. Fica aqui. Muitas vezes, eu tenho até hoje eu tenho o telefone da secretária do Dr. Wilson, que é do Paraná Cidade, sabe? Então, às vezes, ela me manda mensagem, eu mando: tô indo para Curitiba, me encaixa aí que eu preciso falar com o Dr. Wilson. Então, facilita a vida da gente, certo, né? Esse contato que a gente vai tendo. Mas, assim, quando eu volto assim para trás e olho para a cidade, tinha muitas demandas no nosso município, sabe? Muitas. Não vou dizer para você que ainda não tem. Tem algumas demandas que o seu Zé vai ter, que e o Zé da Horta vão ter que trabalhar em cima disso, né? A primeira agora é a implantação do parque. Graças a Deus nós conseguimos, né? Mas eles vão ter isso aí, que é uma coisa. Eu já deixei 3 projetos de lei para eles analisarem também. Eu já fico preocupado, já fico deixando alguma coisa para se pegar naquilo, para caminhar, né? Mas eu lembro assim, a entrada do município, Tatão, você lembra aquelas árvores velhas, sim, lá, caía galho, aquela coisa assim feita? A primeira coisa que acho que nós fizemos assim, que mudou um pouquinho a carinha de São Pedro, que a gente não tinha assim recurso, então a gente tinha que usar a criatividade. O que nós podemos fazer para melhorar? Foi o que eu falei para o seu Zé: primeira coisa, sempre cuida da limpeza, da beleza da cidade. Limpou a cidade, já fica com ar gostoso. As pessoas já percebem que você está ali fazendo parte daquilo ali. Então, quando eu entrei, eu vi um ginásio de esporte detonado, eu via tudo acabado. Então, daí eu falei assim: então, vou pegar e listei todas as necessidades das pessoas e listei todos os problemas que eu tinha. E daí comecei a correr atrás. Fizemos ali o básico ali, fizemos aquele canteirinho com caminhada, aquela pistinha, sim, de caminhada, e fomos começando. Daí fomos começando a tapar buraco aqui na beira da igreja, e assim foi, correndo atrás. E eu acredito assim, ó, final de 2009 nós conseguimos, dia 30, conseguimos o recurso para a praça. Então foi dessa forma, sabe? Primeiro, ouvindo muito. Tudo que eu ouvi, eu coloquei no papel. Porque você esquece. Se você não colocar no papel, você acaba esquecendo. Então tinha coisas assim, que eu chegava em casa, a dona Maria falou não sei o quê. Eu pegava e corria e colocava lá. A fulana falou aquilo lá. Para mim, não esquecer, sabe? Lógico que a gente não dá conta de tudo também, né? Mas eu acho que boa parte da cidade a gente melhorou, sabe, Tatão? Eu acho que a estrutura, a infraestrutura da cidade está muito melhor. Hoje nós vemos assim que dá para o prefeito cuidar, ter uma outra visão. Eu acho que assim, já ir para uma outra área. Ir para a área da cidade digital, que eu acho que é importante isso. Nós não podemos perder como é que eu posso dizer? Esse espaço agora, sabe? Transformar a nossa cidade em uma cidade inteligente. Ali na prefeitura tem alguns programas que nós colocamos, como protocolo eletrônico. Tem um projeto bacana, um programa bacana que agora vai ser implantado. Só falta comprar os notebooks, já falei para o seu Zé, que é sobre a dengue. Vai ser o primeiro município do Vale a ter esse programinha. Muito bacana. Até o moço que vendeu para nós, ele apresentou na Secretaria da Saúde do Paraná e o pessoal ficou encantado com o projeto, sabe? Bem bacana. Então, um projeto que a partir do ano que vem já dá para o seu Zé colocar em prática também, bem legal, porque as meninas vão estar o tempo todo monitorando no notebook, sabe? Muito bacana. E, enfim, eu acho assim, agora nós temos uma escola para terminar, que já está um pouco do recurso na conta, que é a Padre Anchieta, que nem eu falei para vocês, a unidade básica também. Eu trouxe assim algumas coisas aqui para falar, mas depois a gente pode falar amanhã, se você quiser. Tá. A gente vai falando obra por obra, quanto que foi o valor, mais ou menos, se vocês quiserem, a gente vai detalhando mais, né? Tá. Mas eu acho assim, nós temos que pensar agora, gente, é que nem eu sempre falei para vocês, São Pedro do Ivaí, assim como o Vale do Ivaí, são cidades boas, tem terra boa, tem um povo trabalhador. Nós precisamos só canalizar nossa energia na nossa cidade, sabe? Não precisa pensar, ai, vamos deixar a cidade grande. Não precisa deixá-la grande. Nós precisamos deixar todo mundo fortalecer na questão de oportunidade, de emprego, mas ter uma educação de qualidade. Nós conseguimos alcançar o índice do IDEB, que era para 2018. Então, isso aí tem que continuar. Nós temos que superar. Até sugeri esses dias para o novo prefeito, né, que vai ser eleito agora dia 1º, que ele vá na cidade que teve o índice mais alto do Paraná, ou mande a secretária da Educação, para que ela veja qual a experiência que foi feita, como funciona lá, para a gente melhorar mais ainda a nossa educação, que eu acho que é primordial a educação. Foi o que mais a gente trabalhou, foi na educação e na saúde. Lógico, a infraestrutura também, mas esses dois foram os pontos-chave que nós pegamos de empreita mesmo, sabe, Tatão?
Certo.
Então, na educação, nós conseguimos um índice de qualidade muito bom, graças a um trabalho de como é que eu posso dizer, de capacitação dos professores. A parceria com a UEM foi fundamental, sabe, para poder preparar, e todo esse trabalho que as meninas fizeram ali no Departamento de Educação, de passar essa, às vezes à noite, no sábado, as professoras todas iam fazer esse curso de formação continuada. Então teve todo o empenho da classe, dos professores, também o pessoal da limpeza, enfim, todo mundo se, como é que eu posso dizer, a equipe se movimentou.
Certo.
E se preparou. Então a gente agora hoje, se continuar nesse ritmo, nunca faltou material, sabe, graças a Deus. O pessoal que vinha de fora, tinha um pessoal de Cambira que vinha para cá, que a mulher que dava suporte, ela falava assim, gente, eu nunca vi uma cidade como São Pedro. Graças a Deus, sempre tive material sobrando de qualidade para que eles pudessem trabalhar bem, né? Porque tem isso também. Às vezes o professor quer fazer, mas não tem aquela condição. Não tem o material, não tem suporte, sabe? Às vezes algumas pessoas falam, ai, mas é muito caro, é muito investimento. Alguma coisa a gente pode dizer que seja custo. Mas custo é uma coisa, investimento é outra. Tem que investir na educação.
Exatamente.
Tem que investir na saúde, sabe? Outra coisa que eu falei para o seu José também trabalhar muito é na capacitação dos funcionários, que eu acho muito importante para a gente melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a qualidade do serviço público. Tem que melhorar as capacitações, sabe? Eu sei que o pessoal tem um pouco de resistência de fazer curso, mas é importante, sabe? Se aprende sempre muito. Sabe, eu, que nem eu falo, eu participo muito e participei muito de encontros. É importante participar. Muitas dizem, ah, mas é a mesma coisa, eu já ouvi isso. Sempre você vê alguma coisa diferente. Sempre você aprende. Esses dias mesmo, seu José me convidou para ir em Foz do Iguaçu acompanhar os prefeitos eleitos. Aí fui com eles. Eu cheguei lá, gente, teve uma palestra do secretário da Fazenda do Paraná que valeu ter ido lá. Só a palestra dele, para mim, valeu ter ido lá. Eu acho que todo prefeito tinha que ouvir aquela palestra quando entra no mandato. Se eu tivesse ouvido aquela palestra, eu teria tido outra visão, adiantado mais as coisas, sabe?
Certo.
Então, eu achei assim, é muito, muito importante a gente estar aberto, sabe? Aberto a aprender. Isso que é importante, você sempre está aprendendo. Ninguém sabe tudo, os funcionários te ensinam muito também, Tatão. Muitas vezes você acha assim que não, mas os funcionários ensinam muito pela experiência. Os mais velhos têm muitos anos ali de prefeitura, então você vai aprendendo com um, vai aprendendo com outro, né? Foi muito bom mesmo. Mas eu acho assim, o que de importante assim, que marcou para mim, é a nossa população. É diferenciado São Pedro do Ivaí. Eu falo isso para fora, o pessoal fala, ai Regina, porque você gosta da tua cidade. Mas não é. O povo de São Pedro é um povo muito diferente, Tatão. É um povo muito bom, sabe? A gente não... Lógico que toda regra tem exceção, não é verdade? Toda regra tem exceção. Mas a maioria do nosso povo é um povo bom. Se você trabalhar, se você fizer, eles reconhecem. Eles reconhecem o teu esforço. Então isso é importante, a gente salientar, sabe? E eu aprendi muito com os funcionários, com o nosso povo, assim, de ouvir, de, sabe? A gente tem que avaliar também. Eu acho que é importante sempre avaliar. E não perder o norte, né? Porque às vezes você ouve tanto, 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 que você perde onde você quer chegar. E muitas vezes o desânimo bate. Porque são tantas demandas, são tanto problema, é tanta pressão, porque todo mundo tem os seus problemas. E todo mundo acha que o problema dele é mais importante que o problema do outro. Então, de repente, você é muito pressionado. O prefeito é muito pressionado. E às vezes tem decisão que é muito sua. Não tem como. Que nem você tem que parar todo mundo. Você vai tirar opinião com o outro. Ah, você, no final, é você que tem que decidir mesmo. Né? Então, nessa hora que você tem que ter o norte. Falar assim, é lá que eu quero chegar e eu vou alcançar. Para você não desviar do teu caminho. É aquela frase que fala, acho que na Bíblia, né? Coloque a mão no arado e não olhe para trás.
7:28, prefeito. Eu vou rodar uma música. Vamos. E a gente depois vem falando mais. Combinado?
Combinado.
Hoje nós estamos recebendo a nossa prefeita municipal, a Maria Regina Della Rosa Magre. Regina, a gente sabe que inúmeras obras que você fez aqui para São Pedro, mas para quem passa na cidade, no centro, e para quem veio aqui há 10 anos atrás e está vindo passar as festas de fim de ano esse ano, a primeira coisa que vê é a praça. Eu estive em São João do Ivaí na semana de Natal, antecedendo a semana de Natal, lá com o meu Papai Noel. Todo o pessoal da diretoria lá da associação perguntou para mim, né, como que você faz para ter tanto carinho com a cidade, né? Não tô falando a verdade, com São Pedro do Ivaí, que você mudou a cara de São Pedro. E aí eu volto a falar, as pessoas que vêm em São Pedro há 10 anos atrás e vêm agora, principalmente ver a cara de São Pedro mudada, e se fica, acha-se orgulhoso, porque a vez morou aqui, a vez teu sogro ou alguém da família que mora aqui, então vendo a cidade da gente que mudou para o bem, sente feliz. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: para muitos é a praça, porque é uma obra grande, é coisa mudou, ficou diferente, mas para você não, né? A gente sabe que são várias obras que você fez para o município, mas entre elas, cita aí umas duas, três e vamos falando, e aí amanhã você vem e a gente fala. Sim. Demais. Então, para você falar aí, fala para nós.
Não, que nem você, só voltando ao que você falou da praça, sabe, gente? Nós tivemos uma preocupação de marcar a questão do Natal. sabe? Esse dia até mandei uma mensagem pro padre e falando ele sobre isso. A gente faz, né, Tatão, esse trabalho no Natal do Papai Noel, da Mamãe Noel. A gente sabe, a nossa intenção, quando é um personagem, um Papai Noel, Mamãe Noel, tudo. Mas a gente faz isso e a gente procura, eu vejo que tanto eu quanto você, é de fazer, dar bom conselho para as crianças, é de levar alegria, esperança para as crianças. E a gente tem percebido isso. Quando você fala da obra em si, da praça, gente, essa obra é uma obra importantíssima na questão do lazer. Nossas famílias, se vocês observarem à noite, o pessoal fica todos na praça. Aqui nesse cantinho, aqui na frente da prefeitura, o pessoal mais de idade também, eles ficam tudo ali jogando, ali perto, quando dá flor ali, fica a coisa mais linda. Então, eu acho assim, foi resgatado um espaço para a comunidade, a praça. Em frente à prefeitura, em frente à igreja matriz, era um espaço assim que estava realmente depredado. Estava assim, ninguém, nem mulheres passavam, vocês lembram disso. E nós conseguimos resgatar esse espaço. Sempre tivemos a vontade, daí resgatamos lá embaixo, Barbacena, deixando aquele espaço de lazer para as famílias. Resgatamos também aquele espaço da rodoviária, que é o espaço dos jovens. Sempre foi o espaço mais dos jovens, e o pessoal mais, assim, de uma certa idade, família, não tinha um espaço, assim, para ficar. Não que tem que ficar separado. Sim. Mas, às vezes, o som, o barulho, né, é mais para a juventude. Então, tem dois espaços. E nós tínhamos um outro projeto também, que se o Zé ainda aceitar ouvir, eu vou passar para ele, que é um outro espaço para o lado de lá do campo, que é bem bacana também, que eu estava conversando com a arquiteta que fez esses dois espaços, sabe? Que é bem bacana. Então eu acho assim, a gente tentou, gente, cada lugar, cada cantinho de São Pedro, a gente procurou assim melhorar, sabe, trazer qualidade de vida para a nossa população. Às vezes eu bato tanto, outro dia teve uma pessoa que me criticou, e ela me criticou dessa forma, ai, a Regina foi a prefeita que reformou. Reformei, com muito prazer, mas reformei mesmo, não só pintei, porque você pode ter ver prédio meu que eu nem pintei, porque eu acho que maquiar não é do feitio da gente. Nós realmente fizemos reforma, desmanchamos, melhoramos a qualidade do atendimento, olhamos o que precisava, faltava naquele espaço. Nas escolas, para você ter uma ideia, Tatá...
Por exemplo, lá na escola Maria, na escola Gertrudes, São Maria Domingos, aquela lá das Popular.
Isso, ali nós fizemos reparos na escola, ampliamos toda a rede elétrica, reforma de piso, construção de 4 salas de aula nós fizemos, 4 banheiros pequenininho para as crianças da educação infantil. Você precisa ver que gracinha, almoxerifado. Agora nós já construímos um parquinho, você precisa ver que graça para as crianças, bem bonitinho, já está ali o parquinho também.
Isso aí em dinheiro equivale ao quê, Regina, mais ou menos?
Aproximadamente, os investimentos. Aproximadamente 354 mil reais.
Certo.
Quase 355, porque deu 354,710 reais.
E o CEMEI do João Paulo II?
Então, o CEMEI, nós ampliamos 2 salas de aula, fizemos banheiro adaptado, fizemos toda a reforma. Agora, nós fizemos uma brinquedoteca, cobrimos um espaço, fizemos uma brinquedoteca para as crianças ali. E então deixamos aquele espaço mais acolhedor. Na escola professora Alfredina também, certo, fizemos uma interferência. Aquela cobertura da quadra e melhorias da arquibancada foi do governo federal.
Certo.
E a outra parte nós fizemos tudo com recurso próprio do município.
Sim.
Fizemos ali toda a parte, reparo na rede elétrica, malha asfáltica, construção das galerias pluviais, troca de portão, alambrado,
certo,
calçada na lateral. Foram investidos 469 mil na professora Alfredina.
E na Biblioteca Cidadã, investiu o que, Regina?
Então, essa Biblioteca Cidadã, assim que eu iniciei, eu vi esse programa, apresentar esse programa,
certo,
lá em Foz do Iguaçu, né?
Sim.
Então, eu fiquei encantada quando eu vi, falei, nossa, que bacana. E peguei, cheguei, conversei com a Amélio ali na prefeitura. Falei, Amélio, o que você acha? Onde daria certo, tal, tal? Eu falei, onde nós temos terreno? Daí fomos olhar os terrenos que tinha o município.
Certo.
E olhamos aquele terreno que o seu doutor João Luiz
Veiga
Silva, que que doou para o município.
Certo.
E ele era um, por isso que até colocamos o nome dele, porque ele gostava muito de livros.
Sim.
Né? Daí nós pegamos, resolvemos homenageá-lo e daí passamos aquele espaço. Aquela obra é uma obra que as pessoas podem ir lá, pegar livro, ter um espaço para usar computador, está ali disponível para ser usada.
Não só para os estudantes, mas para todo o cidadão, né?
Sim, qualquer cidadão pode usar, não é só para os estudantes.
Não.
Não. É uma obra assim que ficou investimento de 232 mil naquela obra. E o espaço lateral, Tatão, corri Sim. atrás, coloquei, mas não consegui. Mas o sonho nosso era fazer um teatro ali.
Certo.
Porque até o terreno ali daria certinho pela declive dele, né?
Sim.
Ficaria perfeito um teatro ali. Mas nós já conseguimos com o senador Álvaro Dias, depois eu vou falar para vocês amanhã ou depois, das conquistas encaminhadas.
Certo.
Então vai chegar algumas coisas do esporte, dentre elas vai chegar a TI, porque
Sim.
a gente está colocando a TI em vários. Agora está chegando 3 ATIs, agora começo de janeiro, fevereiro, é só, já foi licitada pelo governo do estado, através do deputado Nelson Justus.
Sim.
Então nós vamos colocar, deixou definido para ser colocado nas vilas rurais,
Sim.
né? E tem uma lá em cima, perto da nova creche lá.
Certo.
Que vai sair a nova creche, uma lá em cima. E depois vai vir as do Álvaro Dias, que tem outros lugares para colocar. Porque o que, que é a ideia? É distribuir a TI para a cidade todinha. Lembra que eu sempre falei isso?
Certo, lembro.
Então, graças a Deus, agora nós conseguimos. São 7 ATIs.
Sim.
7 ATIs e tem, acho que se não me engano, são 4 API, que são para criança.
Certo.
Que vão estar distribuídas.
Ô Regina, e pensando nisso, também investe na educação, não só nos alunos, mas também formação dos profissionais, dos professores, né?
Aproximadamente nós investimos 180 mil em capacitação, 160 horas de atividades, palestras, curso, reunião pedagógica, projetos extra classe, bastante coisa. E também investimos na frota, né?
Isso, porque esse investimento aí nem todo mundo vê, né? Agora, na frota, e todo mundo vê, né? Vê nas ruas, nas estradas, o bom transporte que os alunos têm. Foi investido o quê, prefeita?
Então, na frota da educação, foram investidos mais de 600 mil em avaliação, reforma, aquisição de quadro de ônibus, 2 Kombis, 2 carros. Então, foi tudo investido em melhorar a qualidade da educação.
Certo.
Compramos um carro para merenda escolar, que era um sonho nosso do município.
Sim.
Né? De quando a gente era vice-prefeita, a gente já tinha esse sonho.
Certo.
Junto com o prefeito, né, que era o seu Sebastião. E não conseguimos naquela época, né? Daí, quando eu voltei, falei, se Deus quiser, eu vou conseguir um
Sim.
carro específico, né? Porque a nossa cozinha, ela é centralizada. Desde a época do seu José Figueiredo, ele fez esse trabalho de centralizar a cozinha. Na época, acho que se não me engano, era o professor Célio. É o professor Célio, que era o nosso secretário da Educação.
Sim.
E é um projeto muito legal, porque ele economiza. É tudo preparado, até outros municípios vão vir ver aqui em São Pedro, sabe? São João quer copiar a ideia, né? Assim como a nossa casinha do Natal foi copiada por 5 municípios.
Certo.
Eu falei, então a gente está levando, disseminando essa coisa aqui do Natal, né? Essa
Certo.
Coisa da amizade, né? Da integração. Então, assim, dentro da educação também compramos vários livros e materiais pedagógicos, joguinhos para as crianças, que é super importante para estimular. Para vocês terem uma ideia, eu tenho coisas assim que você grava na memória. Quando nós fomos entregar no CEMEIS, foi a parte assim que mais me emocionou, foi as pequenininho. Teve um pequenininho do Distrito Marisa, que ele chama Jorge, um menininho. Ele pegou o livro e nós compramos o livro para estimular a criança. Tipo assim, o ursinho peludo, o outro para a criança tomar banho. Enquanto ele está tomando banho, ele está no livro para ter o hábito da leitura, para criar o hábito.
Certo.
Então a gente fez de tudo quanto é coisa para estimular a leitura nas crianças. Então esse menino, quando ele pegou esse livro, eu nunca me esqueço. Ele passou a mão na capa assim, viu aquele livrinho peludinho, ele abraçou o livro. Mas aquele toquinho de criança abraçou o livro assim, falou: ai, que delícia! Eu falei: gente, e agora ele já tá no, acho que segundo ano, não, acho que já deve estar no terceiro ano, tá menininho já. Outro dia ele correu ali no ginásio de esporte, me abraçou. Eu falei: gente, e você vê o desenvolvimento dessas crianças. É impressionante como eles cantam o hino de São Pedro, como eles. Outro dia a menina fez uma carta para o professor Vanderlei, gente, lá no Marisa, que eu fiquei impressionada de ver, sabe? Ela, a redação, tudo isso graças à leitura. Melhora
Certo.
Muito a redação dessas crianças, né?
7h48, estamos recebendo aqui a prefeita municipal Maria Regina Della Rosa Magri no nosso programa, relatando aí alguma das obras conquistadas durante os 8 anos como prefeita. 7h48, Regina, acho que nós aí tem que deixar um pouco para amanhã.
Vamos.
Eu vou atender aqui a Lucilene e depois a gente vem para poder falar mais alguma coisa. Pode ser, prefeita?
Eu queria só mandar um abraço para dona Leninha Braga. Todas as vezes que eu venho aqui, a senhora sempre liga e fala uma palavra amiga. E também para a dona Leonor Quintana, que falou umas palavras muito boas para a gente, desejou sucesso para o seu Zé Isalberto também. Porque a gente está muito feliz, sabe, gente? Porque eu acho assim, se Deus quiser, o seu Zé vai dar não só continuidade, como vai melhorar cada vez mais, porque esse, gente, é o nosso intuito, né? Cada um que assume quer fazer um pouquinho melhor que o outro. E a coisa vai melhorando cada vez mais, se Deus quiser, né? Então, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês que ligam aqui na rádio quando a gente está. E, nossa, muito obrigada, Tatão, pela oportunidade. E você falou uma coisa certa. A gente tá ali 8 anos, né? E você falou no começo que a gente deixa a família, né? Eu deixei, eu prometi para as pessoas isso, né? Não prometi nada, mas prometi trabalho e prometi que eu deixaria até a minha vida pessoal por isso. E deixei, sabe, Tatão?
Certo.
Então agora eu tô na fase, nesses últimos dias, assim, o Isaac virou para mim e falou assim, tá mais descansada, tá, o peso tá mais leve... Sabe, eu tô tentando praticar o desapego, né? E tô pedindo muito para Deus também tirar do meu coração um pouco disso, porque você trabalha tanto e você se dedica tanto para aquilo que você, sabe, é complicado, sabe? Você fica assim, você tem, amo, nossa, minha família, tudo, mas você tem aquela coisa, você fala assim, tem que deixar, né? A gente fez a nossa parcela de contribuição e dá um aperto no coração, né? Porque você, eu gosto do que eu faço, adorei ser prefeita, gente, foi uma coisa muito boa, sabe? E eu acho que é a coisa mais honrosa que tem, mais nobre que tem, é o serviço público. Sabe, que você tem que... Eu nunca pensei, Tatão, eu tenho uma visão totalmente diferente. Ser prefeito, as pessoas pensam que é um poder, que é aquela coisa. Para mim, não foi. Para mim, foi um exercício de paciência, sabe, de aprender a ter paciência, principalmente de enfrentar provações, porque muitas vezes você é tão humilhado, ofendido, sabe? E você, muitas vezes, você tem que ter um autocontrole muito grande para não... responder à altura. Então eu procurava sempre responder com trabalho. Então agora no final que eu estou colhendo tudo aquilo que a gente conseguiu suportar e foi levando até resolver, sabe? Então é um exercício todo dia. Valeu a pena.
7h52, Isaac.
Pois é, Tatão, só dizendo aqui uma coisinha que gostaria de dizer para a prefeita. Na época das eleições, né, Tatão, a gente dizia sempre aí que a gente agradecia a todos os candidatos, né? Porque não é fácil a pessoa se candidatar, estamos falando de candidatos, nem daqueles que estão exercendo, né? Só o fato de a pessoa se candidatar já dá a cara a tapa, né? E envolve família, envolve muitos sacrifícios. E agora imagina o caso da prefeita, né? Eu fico imaginando a família, tanta coisa que deve se abrir mão por causa disso. Então, nessas horas é um motivo também de gratidão da nossa parte, representando aqui uma boa parte da população, né? Para agradecer todo sacrifício e empenho, né? Porque às vezes, sobretudo a classe política é tão visada, marginalizada, né?
Verdade.
A gente sabe que vivemos uma época de crise de liderança, mas a gente tem muito para agradecer também à prefeita. E o que eu digo agora, o que eu posso lhe dizer, né? É para aproveitar agora, né? Tentar relaxar mesmo, descontrair,
verdade,
aproveitar a família, fazer algumas coisas que talvez não era possível antes.
Alô, São Pedro! 7h55 para as 8, São Pedro. Obrigado mais uma vez pelo amor, o carinho, a dedicação. Um grande abraço a todas as famílias. Regina, a gente tem que ir embora para deixar o horário para o doutor Edson Tavares. Você fica convidada para amanhã, mas você ainda tem 3 minutos para nós falar. Deixar um abraço aí para todas as famílias, mas antes você vai voltar aqui amanhã, depois ainda, para desejar um feliz ano novo. Mas aquilo que eu perguntei para você no início da nossa conversa, missão cumprida, né, Regina?
Eu acho que sim, Tatão. Eu me pergunto para mim mesma isso, sabe? Esses dias eu cheguei em casa e parei assim, comecei a pensar e pedi para Deus, né? Falei, ai meu Deus, será que eu fiz tudo que eu poderia? Porque eu acho que eu dei o melhor de mim, sabe, Tatão? Porque quando você faz com amor, você faz o melhor de você.
Certo.
Sabe? E você sabe quanto eu gosto de São Pedro, né? Uma coisa assim que eu até não entendo. Queria assim entender, sabe? Eu amo essa terra, sabe? Gosto tanto de São Pedro. E eu acho assim que fiz o máximo que eu pude, gente, em tudo que não foi fácil. Falo para vocês que o sistema político brasileiro não é fácil. Tem que mudar muita coisa para facilitar para os pequenos municípios. Tem que mudar esse pacto federativo, que a gente está brigando nisso, mas é muito sério isso. Enquanto centralizar recurso lá em cima, tem mais recurso para ser roubado, sabe? Certo. Eu acho que tem que mudar essa visão da política, que essa corrupção, com essa falta de respeito à população, sabe? Eu acho que nós estamos cansados disso. Nós, enquanto cidadão, nós estamos cansados. Sabe, a gente está, que nem você falou, Isaac, muito bem falado. São poucas pessoas que entram e dão a cara a bater, sabe, na política. E tem uma coisa assim, quem entra tem que entrar com espírito de político também, sabe? Não entrar pensando em levar vantagem, porque alguns entram pensando na vantagem que vão levar. Pessoal, eu acho que tem que pensar assim, o que eu posso fazer a diferença na minha cidade? Senão não entra, sabe? Não entra, porque eu acho que o povo está realmente precisando de pessoas para fazer a parte dela. Por que que o Sérgio Moro está sendo tão reconhecido? Porque ele está fazendo o trabalho dele, gente. Está fazendo funcionar. Está fazendo o que é correto, sabe? E às vezes as pessoas estão falando assim dele como se fosse o salvador da pátria. Não existe o salvador da pátria. O papel dele, né? Não é? Ele está fazendo o papel dele. Assim como cada um de nós tem que fazer o seu papel. O prefeito tem que saber que ele está ali por todos, por todas as pessoas. Ele tem que estar ali para servir a todos, assim como os vereadores, eles têm que ir lá para estar buscando os interesses da população, não os interesses pessoais. É isso que nós temos que mudar. E nós temos que estar de olho. Cidade pequena, a gente sempre tem que estar acompanhando.
Ô, professor,
vem cá. Acompanhando das duas formas. Acompanhando, olhando, e acompanhando, ajudando. Porque também quem está ali precisa de ajuda, precisa de apoio. Mas enfim, eu queria assim agradecer a oportunidade. Amanhã você vai tocar minha música, né?
Tocamos, se Deus quiser.
Então não. Tá bom, um abraço, gente, a vocês que estão nos ouvindo. Amanhã nós estamos de volta aqui com o Tatão, com o Isaac, aqui conversando com você.
Regina,
tá chegando o nosso doutor.
Professor.
Professor Nilson.
Você lembra do professor Edval Seco? Na
lembro,
sala de aula?
Lembro.
Professor, professor Augusto Bock?
Nossa, demais.
Professor Célio Brugnolo?
Nossa, meus professores.
Tá, falando deles, eu falei, a gente representando toda a classe, né? E esse é o professor Nilson Bodrim, que ensinou eu e quase todos os voluntários aqui da São Pedro FM. Regina?
Aqui
na rádio, é. Então, ele foi carimbado aí como professor Nilson Bodrim. Ele ensinou nós aí, o Nilson é um dos mais experientes, não é o mais velho. Ele e o Cid Moreira é um dos mais velhos aqui da São Pedro FM. Eles não é o mais velho, eles é os mais experientes, né? Eu sou José Custódio Filho, né? E eu tenho a honra de chamar ele, né? De Cid Moreira, que ele é uma das vozes mais bonitas aqui de São Pedro do Ivaí, né? É o senhor José Custódio. A gente tem esse orgulho de falar dele. E o Nilson Bodrim também, que, né? Que todas as celebrações, né? Tá ali animando as missas com os cânticos, o professor Nilson Bodrim. A gente também chama ele agora de professor Nilson Bodrim, que ele anima, ele ensinou todos nós que passamos por aqui, ele ensinou. Professor, senta um pouquinho, só para falar um bom dia. Professor Nilson Bodrim, então nós temos a honra de chamar ele. Professor Nilson Bodrim, bom dia, professor.
Bom dia, Tatão, bom dia, Regina, bom dia, Isaac, bom dia,
Jean,
opa, desculpe aí, Jean. Troquei o Zan, né? Tá ok. É um prazer estar aqui, né? Tatão, muito obrigado pelos elogios. Como é que diz o caipira? Não mereço, mas agradeço, né? E também agradecer a todos, né? Os voluntários que ajudam com essa emissora no ar, de hora em hora. Hoje o Edson não pôde vir. Nilson, eu não posso levantar cedo amanhã. Pode ir. Tamo lá, né? Vamos fazer das 8 às 9 aí, o dia que o outro não pode vir, a gente tá aí. Na medida do possível, a gente vai. Você também, né, Tatão? Tá sempre aí socorrendo os outros voluntários, né? E vamos levando assim. E agora vamos passar para a Regina.
Eu queria aproveitar a oportunidade, seu Nilson.
Pode falar,
talvez
Regina.
O senhor não saiba disso, acho que o senhor sabe, né? Mas ali na prefeitura, às vezes, quando a gente pensa em algumas pessoas, e a gente fala, né? Não só na prefeitura, em qualquer lugar que a gente está. Ai, uma pessoa assim, assim. Ah, o seu Nilson. Sabe? Sempre vem o nome do senhor. Como aquela pessoa, assim, honesta. Aquela pessoa... Eu não sei nem definir, sabe, seu Nilson? A honradez que o senhor tem, sabe? Que o senhor passa para a comunidade. Aquela... É uma pessoa, assim, admirável. Então, às vezes, a gente está ali e fala assim... Ai, quem que é a pessoa que poderia, assim, passar aquela imagem da pessoa? Todo mundo fala no senhor. Eu queria aproveitar a oportunidade hoje, em público, aqui na rádio, assim, de agradecer ao senhor. Quantas vezes na festa da cidade o senhor foi lá rodar o bingo com a gente, nos ajudar, nos orientar ali, como é que fazia, né? Não só na festa da cidade, mas eu sempre que o senhor está na festa da igreja, uma coisa... Quantos anos a gente sabe que o senhor está aí na paróquia, ajudando? Ninguém às vezes vê, mas o senhor ajudando ali na parte da tesouraria, uma coisa... e outra. Então, assim, o senhor é um exemplo de pessoa que se doa para a comunidade.
Muito obrigado, sabe? Regina. Só tenho que agradecer a Deus, né? E a todos que confiam na gente.
Nossa, Deus que abençoe muito o senhor. Que o senhor continue essa pessoa assim maravilhosa. Que não tem uma pessoa para falar, não gosto do seu Nilson. O senhor é um, assim, para
deve
nós...
deve ter alguém,
não,
né?
Acho que não existe aqui em São Pedro,
tá,
não.
É. Mas tá bom.
Então tá bom, o professor Nilson Bodrim vai assumir os microfones. Regina, um abraço, um bom dia, até amanhã, se Deus quiser.
Então, ainda quero falar mais um pouquinho sobre a Regina. Regina, eu sei que o horário aqui já atravessou, mas aí
eu
mesmo que vou tocar o programa, né? Uhum. Edson não vai achar ruim da gente passar aí mais uns 5 minutos aí falando da Regina também. Regina, agora eu quero retribuir o que você falou pra mim. Em termos de administração, quero te parabenizar. Quero agradecer tudo que você fez para São Pedro do Ivaí, que a gente, eu que vim aqui com 8 anos e hoje estou com 70, né? Imagina, né? 62 anos de São Pedro do Ivaí. E não desmerecendo os outros administradores, mas as duas gestões deixou a gente impressionado. Eu agradeço muito, mas muito mesmo a você e a todos os seus auxiliares, né? Não vamos dizer nome, né? Que até no fundo a gente também faz parte aí, que nós fazemos parte
do
conselho, né? Da saúde. E foi um prazer trabalhar na tua administração aí no Conselho da Saúde. Estamos continuando trabalhando até não sei quando, né? Mas estamos aí. Eu, professor Célio, Ademar e os demais aí que estamos no Conselho da Saúde. Mas em todos os setores que você administrou aí e deixou um exemplo para os são-pedrenses e para os próximos administradores. O nosso muito obrigado pela tua administração. Queria fazer um pedido, não sei se é possível, que você não deixe a política. Certo? Você conduziu bem a vida política, né? E eu agradeço demais. Muito obrigado. E que você continue.
Eu que agradeço, seu Nilson. Muito obrigada as palavras do senhor. Não sei se eu vou continuar na política. Eu sofri bastante. Mais do que vocês imaginam aqui, sabe? Mas a gente gosta. Gosto, sabe?
Certo.
Gosto da política.
Alô, Cláudio da Coleta, um grande abraço para você, bom dia. O Cláudio mandou um abraço para Regina e para todos os São Pedrense. Valeu, Cláudio, um bom dia para você, obrigado. Regina, vambora?
Vamos, seu Nilson. Nós vamos trabalhar, tem que trabalhar.
Isso.
Regina, hoje é 31, eu tô ali trabalhando.
Regina, te espero amanhã às 7 horas, pode vir um pouquinho mais cedo, tá? Você sabe que as pessoas gostam de você.
Posso vir mais cedo?
Tá, então, convidado, tá?
Que hora que você chega?
Eu chego aqui 15 para 6, 6 horas, 15 para 6 da manhã, 5h45.
Combinado, lá para 6 eu tô aqui.
Então, combinado, Regina.
Vamos então ficar aqui conversando.
Combinado, o microfone é seu.
Tá.
Professor Nilson Bodrim, um abraço, o programa é seu, Nilson.
Muito obrigado aí pela oportunidade e agradeço a vocês todos.